Olá a todos, sejam então bem-vindos a mais um Martin Digest. Hoje duas entrevistas, grandes entrevistas. Luís Mergulhão e Pedro Janela tiveram a conversa connosco. Não vão querer perder, fiquem por aí. Olá a todos, sejam então bem-vindos a mais um episódio do Martin Digest. Hoje, com estas duas grandes entrevistas, é verdade, Luís Mergulhão, CEO da OMD, e Pedro Janela, CEO da We Group, estiveram à conversa connosco na Semana Nacional do Martin. Não vão querer perder, mas antes, já sabem, subscrevam em tv.appm.pt. Está lá tudo, YouTube, Instagram agora, é verdade, já está a APPM, já está no Instagram, e também no Twitter, MKT Digest, estejam à vontade. Vamos às entrevistas. Começamos então com Luís Mergulhão, ele com a visão de CEO, o que é que ele quer do seu marketeer na grande agência OMD, é verdade, e também com Pedro Janela, CEO da We Group, que nos vai dar essa visão de CEO e também falar-nos um pouco sobre mobile marketing. Não vão querer perder, fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos então novamente aqui ao Congresso Nacional de Marketing, agora com Luís Mergulhão, CEO da OMD. Luís, muito obrigado pelo seu tempo. Luís, começar com a pergunta do tema, aliás, da conferência: o que é que os CEOs querem dos CMOs?
Eu acho que, antes de tudo, o tema é um tema muito feliz, porque é um tema agregador da atenção dos profissionais de marketing. E não só é feliz porque é apelativo, mas é feliz do ponto de vista do seu próprio conteúdo. Hoje, a questão fundamental é nós percebermos qual é o papel do marketing numa companhia. E hoje, o marketing moveu-se de uma maneira em que se tornou o core do negócio. Nenhuma companhia pode estar no mercado sem ter as competências que são atribuídas a um Chief Marketing Officer, qualquer que seja o título formal que essa pessoa, ou o grupo de pessoas, no caso de ter várias divisões, assumem na companhia. E esse aspecto é um aspecto que foi claro, e por isso mesmo, mais uma vez, a APPM está de parabéns.
Muito bom. Mas a questão está bem colocada? Existem assim tantos CMOs cá em Portugal?
Está bem colocada, porque hoje uma marca e uma companhia que opera em Portugal pode não ter um CEO. Tem que ter um CMO. Porquê? Porque um CMO é a pessoa que hoje alarga a atividade, não apenas àquilo que era a área tradicional de marketing, que tinha a ver com a comunicação e com os canais de comunicação, mas acaba por abranger três componentes muito fortes, que têm a ver com a questão dos conteúdos, naturalmente, a questão dos multicanais e a questão daquilo que é o consumidor. Porque, no fundo, o objetivo é vender.
É verdade. E sem vendas, sem dinheirinho, não há festa.
Não é apenas não haver festa. Se nós formos ver estas três áreas, nós percebemos rapidamente o seguinte, começando pelos canais. Hoje, não há divisão mais tradicional entre aquilo que é um canal de comunicação e de publicidade e um canal de vendas. Hoje os canais são múltiplos e idealmente devem servir para comunicar e o posicionamento, para comunicar o produto e para vender. E portanto isto significa logo aqui que um responsável na área de marketing entrou claramente também naquilo que anteriormente eram competências da área de um diretor de vendas. Se nós passarmos para o lado do consumidor, nós hoje percebemos que o consumidor deixou de ser identificado por perfis e passou a ser identificado ou conhecido por comportamentos, deixou-se de querer contactar o consumidor e passou-se a querer interagir com o consumidor, o que dá uma importância fundamental àquilo que é a informação que nós podemos disponibilizar hoje no mundo digital, aquilo que normalmente se chama um data mining. E aqui um Chief Marketing Officer começa também a entrar naquilo que são as áreas tradicionais de um responsável na área de informação ou mesmo na área de research. Depois, o último ponto, o essencial também, tem a ver com os conteúdos. Hoje um profissional de marketing, um diretor de marketing, tem que desenhar o produto, tem que desenhar a oferta desse produto, o seu posicionamento, tem que escolher os canais de comunicação, que ao mesmo tempo, como eu falei há pouco, são canais de venda e é avaliado, é monitorizado de acordo com os resultados. Porquê? Porque, no fundo, se uma companhia existe é para ter lucros, e os lucros conseguem-se criando valor na comunicação das marcas, tendo produtos bons, competitivos e, portanto, vendendo, não só apenas para pagar os custos, como para gerar lucros.
Falou por acaso também, aliás nem foi por acaso, da integração dos dois departamentos de marketing e de vendas. Isso já se fala há tanto tempo. Quando é que essa interação, essa integração, aliás, acontece? Ou já aconteceu?
Não há uma organização tipo, uma organização ideal. Há várias organizações também, como não há. As companhias, as empresas têm dimensões diferentes, têm situações completamente distintas. Eu não me preocupo se há um CEO em Portugal ou não, eu preocupo-me se há um CMO. Eu não me preocupo se há uma deslocalização do poder de decisão. Eu preocupo-me se uma companhia, uma marca, tem a deslocalização das competências, quer internas, quer contratadas externamente, para conhecer precisamente. Interagir com esse consumidor e interagir na concorrência com as marcas e os produtos que lhe fazem frente ou que ele pretende fazer frente. Portanto, o que eu diria é que isto são processos evolutivos, mas também iterativos, ou seja, o que existe hoje é mais valioso do que existia anteriormente, mas mais do que ser mais valioso, é diferente. E é na percepção da diferença, nós temos a consciência da diferença, que está o grande valor de um diretor de marketing.
Perfeito, Luís, muito obrigado. E por nós? Até já.
Obrigado.
Obrigado. Até à próxima.
Olá a todos, estamos aqui de novo agora com o Pedro Janela do Y Group, CEO do Y Group. Pedro, excelente intervenção no painel hoje de manhã. O Pedro falava um pouco da questão de como o CMO, que se bem que em Portugal não haja muito essa posição, mas tem que ser mais o líder do que propriamente uma pessoa operacional de terreno e...
Eu dizia isso porque, como terminei depois na intervenção, a dizer que a atividade de marketing, para ser diferenciadora, tem que correr riscos e tem que fazer as coisas de forma diferente. Fazer as coisas de forma diferente implica que há uma reação negativa muito grande a fazer algo que nunca se fez antes ou a ir por caminhos que nunca foram trilhados. O que quer dizer que, para levar uma empresa, levar uma equipa, levar uma agência, levar o consumidor efetivamente a trilhar esses caminhos, nós não precisamos de um diretor nem de um chefe, precisamos de um líder e precisamos de alguém que incentive e motive as pessoas a absorver e a abraçar a diferença e abraçar o que é diferente como uma forma de colocar as marcas noutro estágio. Portanto, claramente a atitude não pode desfia nem do chefe antigo, tem que ser liderança para ultrapassar e para fazer coisas de forma completamente diferente do que elas foram feitas até hoje.
O Pedro pôs também o marketing como uma peça-chave das empresas, continua a ser.
Sem dúvida, não é só uma peça-chave, eu faço muita mentoria para startups e muito apoio a startups e também investimento em algumas startups, e nas últimas formações que fiz sobre marketing digital, comecei a dizer assim: bom, vocês têm excelentes produtos já feitos, produtos no mercado, são equipas tipicamente de 10 a 15 pessoas em que 95% delas são engenheiros ou são pessoas que estão a liderar ou são pessoas que estão a olhar para o produto. Eu aconselho que vos dou é que despeçam essas equipas todas porque já têm o produto feito e contratem pessoas de marketing. Portanto, não é possível ter um produto de sucesso depois dele estar obviamente feito, e não é possível colocá-lo no mercado se haver alguém que pense efetivamente nos canais que vai ter com o consumidor, como é que vai fazer esse crescimento, como é que vai falar com o consumidor, como é que vai criar uma marca, como é que vai posicionar essa marca, qual é o tom de comunicação, quais é que são as cores, quais é que são os canais, se vamos falar por e-mail marketing ou através de uma ativação que vamos fazer em redes sociais ou através de outro tipo de rede social como o Instagram ou o Tumblr ou o Pinterest ou o que for. Portanto, e estou só a falar de tecnologia digital para dizer que a maior parte das startups hoje em dia vão por esse caminho, mas o que é um facto é que não há nenhuma empresa que depois de ter algum serviço ou algum produto que queira vender o consiga fazer sem alguém a pensar todos os dias como é que vai chegar ao mercado com o maior valor. Com o maior valor quer dizer que pode aumentar o preço efetivamente dos seus produtos e serviços para retirar mais valor daquilo que vende, porque senão vamos acabar num mercado de commodity em que tudo tem efetivamente o mesmo preço. Portanto, o marketing não é só crítico, como é incerto, como a partir de tudo estar mais ou menos estabilizado, e obviamente tem que haver inovação e a criação de mais valor, é, digamos, o que conta do ponto de vista da criação de valor para a empresa.
Partindo desse ponto que falava e sendo também investidor de startups, como é que vê este movimento de startups que agora pega em Portugal no panorama empresarial português?
Eu, a minha única grande tristeza é que o movimento devia ser vezes 10 ou vezes 100, porque tal como está não muda a agulha, como costuma dizer, há muitas, estão a ser criadas muitas, o ecossistema nasceu há 3 ou 4 anos, quer dizer, já existiam alguns investimentos seed capital, mas a grande mágoa é que devia ser 10 vezes maior e 100 vezes maior, e lá vemos lá chegar, julgo eu, e portanto vejo com muito bons olhos, vejo como grande grande parte destas startups vão ser acolhidas por grandes multinacionais para aumentarem o valor dos produtos que hoje em dia já têm, outras vão fazer o seu caminho de exportação de serviços e tornarem-se provavelmente grandes marcas mundiais, outras vão ajudar o consumidor português ou vão fornecer serviços inovadores aos consumidores de negócio ou a consumidores portugueses. Portanto, vejo com enorme alegria e com a mágoa de não serem 10 vezes mais ou 100 vezes mais.
E acabam por ser, e o Pedro acho que abordou também isso um pouco, com a crise, a suposta crise, há um refriado de inovação por parte das empresas e startups acabam por ocupar esse lugar que depois acabam por ser adquiridas por essas grandes empresas.
Nos dias de hoje, a inovação e o que cada vez mais se vê nas grandes corporações americanas e também nas europeias e também nas grandes corporações chinesas e asiáticas é que a inovação hoje em dia não vem de departamentos de inovação internos. A inovação vem de dois grandes vetores. O vetor claramente de um grupo de pessoas que criou alguma coisa que eu posso somar ao meu grande negócio e criar e trazer inovação. Portanto, eu não tenho um departamento de inovação porque 5 pessoas ou 10 pessoas ou 100 pessoas vão sempre ser muito menos do que uma startup que começou em algum lado e que eu estou a cheirar e a tetar e vou buscá-la para dentro da companhia num determinado momento. O segundo vetor de inovação tem a ver com olhar para o que é o crowdsourcing de ideias, o que é o crowdsourcing de inovação, olhar para toda a teia de pessoas e de cabeças e de seres humanos e de cabeças pensantes e ir buscar esta rede efetiva de inteligência que o mundo hoje tem, obviamente não são 7 bilhões de pessoas ligadas, mas são 2 bilhões, e trazer essa força intelectual de multidão para dentro das companhias. Portanto, é daí que hoje em dia vem a inovação e não propriamente um departamento de investigação à antiga dentro da empresa.
Apenas para terminar, porque falou também a questão da reação ou do tempo de reação das empresas portuguesas no que diz respeito ao mercado mobile que o Pedro frisou, que tem a ver com os dados do próprio mercado, mas que as empresas ou ignoram ou de alguma forma não estão a adotar tão rapidamente quanto seria desejável.
Quando uma adoção não é suficientemente rápida é porque naturalmente a maior parte dos diretores de marketing tem que olhar para onde está a massa e fazer os investimentos onde está a massa, no sentido não financeira, mas onde é que está a maior parte dos meus consumidores. E talvez por aí esteja havido uma adoção mais lenta de técnicas de marketing mobile. Mas o que é engraçado é que o marketing mobile e os smartphones não são apenas uma ferramenta ou um ecrã onde eu posso veicular a comunicação da minha marca. Os smartphones são efetivamente ferramentas de ampliação dos produtos que as marcas têm. O que quer dizer que o smartphone, em primeiro lugar, tem que ser pensado não como uma atividade de marketing única ou como um evento de marketing único ou alguma coisa que eu vou fazer no telemóvel, mas como é que o meu produto vai aumentar e vai utilizar as capacidades do telemóvel para eu poder dar mais serviço, para poder dar um serviço melhor, um serviço aumentado através desse aparelho ao meu consumidor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, de facto, usar todas as técnicas que hoje em dia estão ao dispor dos marketeers, seja de publicidade, seja de aplicações, seja de a utilização de efetivamente search localizado através da presença onde as pessoas estão, e tentar ir percebendo como é que este mercado vai ser feito. Não investir antes da onda é ficar efetivamente debaixo da onda, e o que o marketeer tem que fazer é perceber a próxima vaga que vem, e esta já vem, já passou, e ir antes dela. E acho que efetivamente a visão do surf é a mesma coisa. Portanto, eu tenho que apanhar a onda e perceber qual é que é a onda que vem para poder surfar, e é isso que se pede a todos os marketeers. E agora tenho que começar a olhar já para a seguinte, que é a realidade aumentada e o wearables, que são as duas próximas vagas que vão ampliar o poder do consumidor e vão dar oportunidades de marketing às marcas para poderem chegar aos consumidores mais early adopters, que às vezes são esses que contam e que põem um trend a funcionar.
Ok, muito obrigado, Pedro. Até uma próxima. Muito obrigado.
Obrigado.